Sebi.
Houston, we have a problem.
And here we go.
Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E esta é a nossa quarta temporada. Eu sou o Marcelo Cipreste e aqui comigo estão...
Maguinho, peraí, cara.
Peraí.
O que houve?
Cara, você não é apresentador, tem alguma coisa errada. Acho que tem uma confusão acontecendo.
Eu sou o Marcelo Cipreste.
Como assim?
Eu sou o Marcelo
Cipreste. Não, você não é o Marcelo Cipreste.
Eu que sou o Marcelo Cipreste. Eu.
Tá certo, ok.
Então tá, então.
Desculpem o erro.
Então, retomando daqui, confusão não é só com a gente, não é só aqui no RatosCast. No nosso tema de hoje, nós vamos ter também muita confusão, mas antes, aqui comigo, a única pessoa que comemorou o erro da academia, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Beleza? Eu falei que ia dar merda, eu falei que ia ter uma surpresinha, eu falei.
Isso que eu digo que ele comemorou. Aqui com a gente também, ele está absolutamente irado, fora do seu estado normal, Marcelo Pereira.
Enfim, cara amigo ouvinte, vamos ver se eu consigo terminar em sã consciência até o final desse cast.
Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos outros episódios, inclusive o nosso episódio anterior a esse, sobre o Oscar também, no nosso site que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar um e-mail e uma mensagem pelo Twitter. No Twitter é o @ratos_cast e os dois e-mails são ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox. Nosso tema de hoje será a 89ª Academy Awards, o famoso Oscar 2017, a festa do cinema americano realizado no Dolby Theater em Los Angeles, no último domingo, dia 26 de fevereiro. Bom, envolto de muita polêmica, essa última festa do Oscar chamou mais atenção pelas gafes do que pelas premiações em si. A cerimônia teve de tudo, né? Discursos políticos, recorde de vencedores negros, balas que caíram do céu, desconhecidos tietando famosos, que aliás incluiu até um casamento, né? Realizado pelo Denzel Washington.
Pelo Denzel, é verdade.
Fotos trocadas no In Memoriam. E finalmente, no clímax da festa, a grande confusão dos envelopes que provocou a maior gafe da história dos Oscars. Realmente, eu acho que foi a festa da diversidade.
Eu lembro que na semana passada, quando você perguntou pra mim o que eles poderiam fazer pra dar uma diferenciada no Oscar.
Tá aí, fizeram.
Pra ir mais público. E a gente comentou, eu até falei, cara, eu não sei o que fazer. Porque
mas não era isso, né?
Você mexer nessa fórmula. E, porra, parabéns, cara. Vocês conseguiram de verdade.
Eu queria começar perguntando pra vocês o seguinte. O que, que vocês acharam da festa, que incluiu tudo isso que eu falei. Eu sei que vocês também acompanham o tapete vermelho e todas aquelas entrevistas e as chegadas. E, enfim, todos os indicados, toda a maneira que a festa foi conduzida. No geral, Renatão, agradou? O que, que você achou?
Eu gostei muito. Eu achei a festa... Foi a melhor festa pra mim em alguns anos do Oscar. Eu achei mais descontraído. A gente pode não gostar da música do Trolls, né? A gente tem uma implicância com ela. Mas começando daquele jeito, sabe? Ela ditou um ritmo um pouco mais dinâmico. Coisa que o Oscar não costuma apresentar tanto. Pra mim, aquele início deu uma carinha tipo Globo de Ouro, sabe? Que é tudo mais descontraído. Uhum, até pros atores, fica um clima mais à vontade entre eles. E eu acho que eles levaram isso muito bem no decorrer de toda a cerimônia. Tiveram os escorregões, os problemas, principalmente a gafe no final. Mas eu acho que no decorrer da premiação foi bem legal. Eu gostei bastante.
Ô Maguinho, você concorda com o Renatão? Acho que foi uma das melhores festas que você já viu também?
Concordo e muito com o que ele falou. A começar pelo Trolls, né? Pela música com o Justin Timberlake, que levou o pessoal a dançar, coisa que a gente não... Como ele bem falou, o Oscar sempre foi muito mais sisudo, muito mais, né, reservado. E isso deu um ar de sobriedade, um ar mais descontraído. O próprio Jimmy Kimmel eu achei espetacular. Achei a condução dele bem mais sóbria também, sem querer chamar os holofotes, sem aquelas piadas de... aquelas berrações, aquelas gritarias, entendeu? Piadas sempre pontuais. Achei uma cerimônia, também concordo, uma das melhores dos últimos tempos, cara. Gostei muito.
Ô, Renatão, a gente chegou a citar, o Maguinho falou do Jimmy Kimmel, a gente chegou a citar no cast passado que a gente achava, e não era só a gente, né? Ele foi visto por muitos como uma aposta segura. Você acha que ele correspondeu à altura? Foi discreto? Foi esquecível?
Não, cara. Eu definitivamente não achei. Eu sou uma dessas pessoas que achou que era uma aposta muito segura. Mas eu achei que o formato que eles fizeram o programa, o formato que eles produziram o programa, com todas aquelas as piadinhas que foram inserindo no meio. Teve o negócio dos tweets, né? Que é um quadro que Jimmy Kimmel tem no programa dele. Todas as gags recorrentes dele com o Matt Damon, que pra mim foram muito engraçadas, todas elas, fizeram o Jimmy Kimmel ficar mais à vontade. Eu acho que a maneira que eles conduziram a cerimônia é meio que um programa do Jimmy Kimmel, só que eles estavam entregando Oscars.
Em grande escala, né?
Era tipo até o Guilherme, o assistente de palco dele, tava lá.
O Guilherme tava lá,
Sim, verdade.
Era um programa do Jimmy Kimmel que eles estavam entregando Oscars. Então, isso deixou ele bem à vontade. Então, tudo que ele fez no programa dele e tudo que ele costuma fazer, tanto em relação aos convidados, às celebridades e em geral, ele fez. E todos os comentários que ele fez no Trump são comentários que ele costuma fazer no monólogo de abertura do programa dele ou em situações específicas. Repito que ele se manteve seguro, mas ele foi muito competente da maneira que ele apresentou e que ajudou muito a maneira que a festa foi conduzida em transformar aquilo ali meio que num programa dele, pra ele se sentir bem à vontade.
Então, eu, por mais que eu tenha gostado da apresentação dele, eu realmente gostei mais da dele do que do Chris Rock ano passado. E eu gosto do Chris Rock. Mas eu não sabia o que esperar do Jimmy Kimmel. O que ele apresentou dessa vez foi, como o Renato falou, muito seguro. Foi exatamente o que ele tem no programa dele, um pouco adaptado pro Oscar. Mas eu não sei se isso me agrada, sinceramente. Porque funciona pro programa dele. Mas vamos dizer que esse cara volte ano que vem. E aí, vai ser a mesma coisa, sabe? Porque é piada repetida, né? Funciona. Porque, ele usa no programa dele, tá usando aqui, então, legal. Mas, por exemplo, aí eu pergunto, ano que vem, vamos dizer que, né? Volta a piada do The Matt Damon, sabe? Tipo, eu pesquisei bastante essas coisas, essa história do Matt Damon. No YouTube tem tudo. Tudo que ele já fez com o Matt Damon, desde o começo. O Renato chegou a falar no último cast. Eu dei uma olhada. Algumas coisas são bem legais, outras coisas são bem, enfim, irrelevantes. Eu não sei, eu acho que já tá ficando um pouco piada velha pra mim. No começo eu achei que funcionou, quando ele fala que ele vai fazer as pazes com o Matt Damon e aí ele começa a agredir de volta o Matt Damon. Legal. Depois volta a questão toda do Matt Damon apresentar o prêmio, né? Que até o anunciante fala Ben Affleck and Guest. Não fala o nome do Matt Damon. Foi uma boa piada. E a hora que ele vai falar, a banda toca alto também. Legal.
Não, e os dois embarcaram totalmente. O Ben Affleck e o Matt Damon.
Sim.
O Ben Affleck ficou provocando ele ali.
Mas eu acho que, por exemplo, você pegar o quadro lá e ficar mostrando o Ibora Azul. E aí, né, sacanear a apresentação dele e tal. Eu acho que aí ia forçar demais numa piada só. Já se esperava, acho que, esse tipo de dinâmica. Mas eu queria ver alguma coisa de apresentador de Oscar. Como eu falei, eu sou da época do Billy Crystal, do Steve Martin, que eram caras que improvisavam, entendeu? Que faziam algo sempre surpreendente, assim, fora da caixinha. Eu acho até que ele tentou, mas eu não sei. Acho que dessa vez funcionou, não sei se funcionaria todo ano.
Mas aí também, vamos ver, pro ano que vem, outras coisas vão ter que ser adaptadas. E a gente veio no ano passado com muita, né, com muita crítica, com muita coisa. Então, esse ano tinha que ser assim. E eles inovaram ainda em muita coisa. Como a gente falou, os candies caindo. Bem emocionante também você apresentar um prêmio retrocedendo e, porra, passando quem já foi indicado, quem já
ganhou,
né? Isso foi ótimo, maneiro. Assim, com os depoimentos, né?
Isso tinha antigamente, você lembra?
Atores, tinha antigamente, verdade.
Bem antigamente.
Então, eu acho que foi um tom, assim, muito sobre as críticas que aconteceram no ano passado. Agora, depois de tudo que aconteceu no fim da festa, não sei como é que vai ser adaptado. Mas eu acho que esse tom mais sóbrio tinha que ter sido pra que a condução fosse mais leve, entendeu? Eu acho.
Ah, não, é difícil não. É só acertar o envelope agora na hora de entregar, melhor filme. não tem muito mistério.
Sabe o que você falou do Jimmy Kimmel, cara? Eu concordo que pode se tornar repetitivo e tudo mais. Será que ele vai manter aquilo? O que será que ele vai trazer de apresentador de Oscar? De apresentador de prêmios em geral. Mas fica aquela questão, né, cara? O cara tem um programa diário há, tipo, 10 anos e não perdeu a mão, sabe?
Não, e como eu falei, eu entendo.
E dá certo. Então, só pra pensar que o cara tenha 10 anos no programa diário e dá certo, o Oscar é, tipo, uma vez por ano, sabe? Então...
Mas olha só, eu entendo. Até porque o cara foi em dezembro, né, que anunciaram o nome dele, final de novembro, começo de dezembro, então ele teve muito pouco tempo pra se preparar. É pouco tempo, sim. É melhor você ir no seguro mesmo. Você faz o que você sabe fazer. Na minha opinião, é piada repetida, sim. Algumas funcionam, outras são só repetidas. A gente vai falar, obviamente, de todos os prêmios, né? A gente teve o nosso bolão. Nós tivemos também o bolão que nós abrimos no site pra galera participar. Nós também temos um vencedor aí nesse bolão. Antes só de entrar nessa parte toda, eu queria falar de alguns highlights, de alguns momentos interessantes da noite. Queria que vocês comentassem. O primeiro deles, como esperado, né? Foi muito abordada a situação política atual dos Estados Estados Unidos. Tiveram várias críticas, não só do próprio apresentador Jimmy Kimmel, mas de vários vencedores, direcionadas ao presidente Donald Trump. Eu acho que a que mais se destacou, pelo menos na minha opinião, foi o Oscar de Filme Estrangeiro, que não teve a presença do diretor que venceu, né, o diretor do Apartamento, que foi o Asghar Farhadi, do Irã, e ele não compareceu, mandou uma pessoa no lugar dele que fez um depoimento, acho que muito interessante. Renatão, foi demais? Foi over ou foi no tom certo?
Pô, foi no tom certo. Muito compreensível a atitude dele e eu respeito muito, cara. Eu acho que é muito louvável a atitude dele. É correta. Foi uma forma de protesto, acho que no ponto exato. Tocou, né, exatamente na maneira que deveria ser tocado. Ele não ofendeu ninguém. Ele simplesmente se retirou em respeito às pessoas do país dele que estão sendo obrigadas a se retirar dos Estados Unidos.
Fora que deu uma chance pra Meryl Streep também brilhar um pouco, né? Com todo o sarcasmo do Jimmy Kimmel de falar assim, essa atriz super valorizada.
Essa que não merece.
Ele então, que já foi indicada 20 vezes por essa atuação falsa dela.
Venceu então, 4 vezes.
E ele encerra de uma maneira perfeita, né? Quando você acha que ele acabou, ele ainda fala assim, nossa, bonito vestido, é uma Ivanka?
Então... Nossa. E ela foi ovacionada nesse momento.
É engraçado.
Sim, aplaudida em pé, né?
Sim. É engraçado que me parece que em todas essas festas agora você tem um presidente nos Estados Unidos que virou chacota. Trump virou uma chacota pra todo mundo. Ninguém leva ele mais a sério.
Não, mas aí que tá a parada, né, cara? Ninguém levava ele a sério antes de ele se tornar presidente.
Verdade.
É, as pessoas não iam levar agora.
Agora menos ainda.
É, o cara virou presidente. Ele tá, tipo, mais louco do que ele já era.
Olha só, um outro momento aqui que eu queria até perguntar pro Maguinho. Foi um momento emocionante. O prêmio Oscar honorário para Jackie Chan. Merecido, Maguinho, você acha?
Valeu a pena. Cara, dos anos 80, 90, 80 não, mas dos anos 90, assim, a gente aprendeu a curtir filmes também de pancadaria com o Jackie Chan, né? Aquela pegada mais fã, assim, né? Mais...
Trapalhões.
Mais comédia. Mas, então, assim, é um cara que, pô, você vê que venceu na vida, é um cara que você vê que ama cinema, que faz por puro amor, entendeu? E gostei muito, é um cara que eu achei que, assim, não esperava de ser homenageado em algum momento, particularmente não o lembraria, mas achei uma bela de uma homenagem à roupa dele, né? Bem de onde ele vive, né? Bem oriental, né? As raízes, né? Assim, achei ótimo.
Um outro momento que eu acho que se destacou na festa foi o quadro Filmes da Sua Vida, que foi uma novidade, né? Contou com o Javier Bardem, com o Seth Rogen.
Ah, maravilhoso.
O Javier Bardem falou do Pontes de Madison. As Pontes de Madison.
Isso.
O Seth Rogen falou do De Volta pro Futuro. Aliás, muito interessante as coisas que ele falou, muito legal. E eu acho que o momento alto da noite, que eu até pedi um minuto de silêncio, né, no grupo do Rapscast, Charlize Theron falando de O Apartamento, filme com a Shirley MacLaine.
Lindo, né? Lindo.
Espetacular a Charlize Theron nessa festa, mais uma vez. E eu queria dar os créditos também, só antes de perguntar pro Renatão o que ele achou, também queria dar os créditos pra Amy Adams, que também foi de parar a festa também, tava deslumbrante. Acho que ela pensou assim, já que ninguém me indicou, eu vou botar um vestido...
Me notem.
Agora vocês vão me reparar. Então, Renatão, por favor, gostou dessa parte também?
Adorei, cara. É uma novidade que eles fizeram esse ano, né, e achei bem legal. A gente tá ali pra ver cinema, sabe, pra falar de cinema, homenagear cinema, então é legal ver os artistas mais atuais, né, comentando de filmes importantes que inspiraram eles e que fizeram eles chegar naquele momento da carreira deles, sabe? Incentivaram eles a estar ali, inspiraram eles de qualquer forma. Então, eu acho que foram três momentos bem, bem legais. Tomara que continue nos próximos anos.
Pois é, fico curioso até de escutar outros atores, né, falando de que filmes marcaram eles. Até pegando um pouco um gancho nisso, o Brasil teve presente também na cerimônia, nessas vinhetas, né, nesses quadros. O Seu Jorge apareceu, o Lázaro Ramos também falaram, eles falaram num vídeo sobre como o cinema americano influencia o resto do mundo, né?
O mundo, né?
A gente teve o Héctor Babenco também no In Memoriam, é um diretor argentino, mas que morou grande parte da vida dele no Brasil, foi lembrado. E só pegando o gancho nisso também, o In Memoriam teve uma bela música, na minha opinião, uma música extraordinária, uma cantora maravilhosa. Trouxe várias lembranças, a gente falou tanto da maldição de 2016, quantas pessoas ótimas, maravilhosas, né, morreram em 2016. E aí eles trouxeram a imagem de Prince, William Peter Blatt, que eu nem lembrava, o autor do Exorcista, nem lembrava que ele tinha morrido. Curtis Hanson, Gene Wilder, Debbie Reynolds e Carrie Fisher que encerraram. Infelizmente não teve o Bill Paxton, que foi mencionado pela Jennifer Aniston. Maguinho, o que, que você achou dessa, de toda essa parte aí da, do In Memoriam, que eu sei que é uma parte que te emociona sempre?
Ah, cara, o In Memoriam é... não tem como não se emocionar, né? E como você falou, algumas pessoas que eu não lembrava também, o Curtis Hanson, excelente diretor, cara, que quando eu olhei eu falei, caramba, ele... verdade, cara, sabe? Então, assim, uma belíssima música também, né? E agora, eu acho que é consenso de todos, entendeu? Que apesar da Jennifer Aniston, né, citar o nome do grande Bill Paxton, cara, ok.
Não dava pra botar ali, né?
A gente tá falando da academia, do Oscar, entendeu? Das pessoas que editam, que fazem esses clipes maravilhosos, meu irmão. Abre o arquivo de novo e põe uma foto dele, entendeu? É o mínimo que você podia fazer, sabe? Mas
rende o filme,
enfim,
de novo.
O In Memoriam emociona, é uma, sempre uma parte que as pessoas refletem e faz o coração respirar, entendeu?
E meus olhos encheram de lágrimas na Carrie Fisher.
Tá, imagina, imagina.
Não vou negar,
você,
cara,
na hora também.
E até colocaram ela falando, né? Ela falando.
Apareceu a foto dela. É. Aí,
e ela falando, né?
May the Force be with you.
Encheu de lágrima na hora.
Fiquei feliz que não usaram a imagem dela do Retorno do Jedi, sinceramente.
Porra, aí é
parece
demais,
que
né?
Sempre que fala de Leia é aquilo ali, entendeu? Então eu fico feliz que não usaram isso. Usaram uma imagem mais atual dela. Isso eu achei legal.
Claro, claro. Verdade, verdade.
Mais algum momento que vocês acham que chamou atenção? Acho que vale a pena a gente mencionar.
Aquele momento que nós comentamos também no nosso grupo, o momento vergonha alheia, né? Do grupo de turistas, né? Que um momento engraçado e completamente surreal, né, cara?
Cara, eu achei que funcionou.
Eu achei prolongado demais.
Tinha tudo pra ser um desastre.
Desastre, é.
Aquele segmento. Mas ele funcionou.
Você não sabe o que esperar também, porque o que funciona é exatamente as pessoas estarem surpreendidas ali. Mas eu acho que o fato deles terem parado, tiraram foto, acho que prolongou demais a piada. Eles mesmo estavam pensando que devia ter andado mais rápido.
Tanto que o Jimmy Kimmel começou a acelerar a galera.
Exato. Porque tinha um grupo que ficou pra trás, né?
O Guilherme veio exatamente nessa hora pra poder buscar as pessoas.
É, mas ele deve ter tomado um esporro lá do diretor. Então, eu acho que se eles tivessem coreografado melhor isso, talvez funcionasse. Agora, fazer todo ano também não vai surpreender mais ninguém.
Achei que a espontaneidade foi bem interessante, sabe? De todos, sabe? De terem essa ideia, de buscarem eles lá no ônibus e tal. Achei uma ideia diferente e que funcionou.
Agora, eu só queria mencionar isso que o Renato falou do Trolls, da música do Trolls. Eu também acho que funcionou a abertura. Achei que ficou legal, ficou bem descontraído mesmo. E de cara mostrou que não era aquela coisa chata de todos os anos, a cortina abrindo e tal.
É, deu uma outra cara.
Mas a minha crítica é, esta música está indicada ao Oscar. Essa é a minha crítica. Assim como você concordou comigo também que tinham
500 músicas. Sim, a gente tem preconceito com a música. Por mim, podia começar com qualquer música do Sing Street. Tava maravilhoso. Com os moleques tocando no palco.
Então, depois de ver a abertura, eu entendi por que o Justin Timberlake foi indicado ao Oscar. Aí eu entendi, porque ele não tinha a menor chance de ganhar esse Oscar. Vamos entrar então nos prêmios da noite. Nós temos muitos prêmios, a gente tem muita coisa pra falar sobre eles. Eu acho que a gente já pode ir direto. A festa começou, como geralmente começa, com o prêmio de coadjuvante, né? Às vezes é atriz, às vezes é ator. Dessa vez começou como melhor ator coadjuvante. O vencedor foi o... caraca, eu nunca vou falar isso.
Mahershala Ali.
Mahershala Ali.
Gritaram ontem, lembra? Todo mundo gritando.
Ele ficou o tempo todo, aliás, o Jimmy Kimmel. Mahershala.
Não, mas foi engraçado na hora todo que o pessoal do ônibus entrou. Aí quando todo mundo entrar, grita Mahershala.
Que eles não vão entender nada. Mas enfim, Mahershala Ali venceu pelo Moonlight. Primeiro prêmio do Moonlight sobre a luz do luar. Na noite, o Maguinho já tremendo nas bases, assim, mas foi meio que esperado, ele também votou no Mahershala. Renatão, merecido, dentro de todos os indicados, o que você achou?
Previsível, é isso que eu achei. Era esperado, não fico, é o que eu comentei na nossa expectativa, eu não fico triste com a vitória dele, porque eu acho que ele teve fantástico no Moonlight. Eu só não acho que foi a melhor atuação, porque ele não teve tanto tempo de tela para poder desenvolver melhor. Ele foi muito competente no que ele teve. Pra mim, deu, porque é um ator que eu acho fantástico, como eu comentei antes, ia coroar um ano maravilhoso que ele teve. Mas entre os indicados ali, o meu favorito, né, que pra mim quem merecia era o Michael Shannon.
Eu concordo com você, eu acho que de todos que estavam ali, gostei muito do Jeff Bridges no filme, mas não acho que ele é o melhor ator do filme.
A gente já falou, o Ben Foster é
superior. Ben Foster. É, eu vou tentar não me repetir. Eu não falei do Michael Shannon, e o Michael Shannon, dos que estavam indicados, na minha opinião, que eu vi, porque eu também não vi o Lion, que falaram que o Dev Patel tá muito bem. O Michael Shannon, realmente, o clipe que mostrou dele, que ele não pisca enquanto ele tá falando com o Jake Gyllenhaal, sobre como ele vai arrancar a informação do cara depois que ele prendeu o cara. Só pelo aquilo ali, ele já merecia esse Oscar. Já o Mahershala, eu vi o Moonlight, eu acho que não é o fato dele estar pouco tempo na tela, que é o argumento de muita gente. É o fato de que o papel dele não é tão forte, ele é importante pra trama, mas ele não é tão forte assim, na atuação, eu achei. Mas, sinceramente, eu não achei merecido, não. Maguinho?
Não, eu falei com vocês. Eu, na expectativa, eu votei pela mesa sem ter visto o Moonlight. E depois, né, de que eu vi todos, eu comprovei, assinei embaixo tudo que eu falei. Assim, na minha opinião, não mereceu. O Dev Patel foi o melhor dos cinco. O Michael Shannon também tá excelente. O Jeff Bridges. Os três tão melhor do que o Mahershala Ali. E não achei que o personagem teve essa força. No filme até tem, mas não tem pra mim a força pra ganhar dos outros três, na minha opinião. Em cada filme, Lion, A Qualquer Custo e O Animais Noturnos estão melhores que ele.
Nós tivemos um consenso aí de que o Mahershala não merecia, mas eu quero saber o seguinte, e atriz coadjuvante? Vocês acham que foi pra pessoa merecida ou também teve Michelle Williams aí que merecia mais do que ela?
Ah, eu, como falei no grupo, né? Coloca a viola no saco e recebe o prêmio. Não tem o que falar, entendeu? A Viola Davis é um monstro, né? É um monstro, e não que as outras não estivessem bem, entendeu? A gente tem aí as outras quatro estão muito bem. Até a própria Nicole Kidman tá muito bem no Lion, muito bem mesmo. Mas a Viola, enfim, colocou junto com o Denzel o filme no bolso, e um abraço a todos vocês.
Segundo o Rubens Ewald, a Nicole Kidman é uma atriz esforçada.
E o melhor comentarista, né? Impressionante.
Renatão, Viola Davis, você também acha que essa sim era merecida?
Ah, sem sombra de dúvidas. Pra mim, a única categoria
certeza,
garantida,
né?
100% certeza e merecida era a atriz coadjuvante. Como o Marcelo falou, não desmerecendo o trabalho das outras atrizes, que estão fantásticas. Mas a Viola Davis, cara, botou no bolso, sabe? É uma atriz impressionante, tá presente no cinema há muito tempo. Se você começar a olhar, tipo, a filmografia dela no IMDb, tu vai ver que já viu muita coisa com ela. Mas depois dos Olhos Cruzados, que ela ganhou a primeira indicação dela ao Oscar, ela bombou muito, e ela vem só colhendo os louros num trabalho fantástico que ela tem feito. Ganhou Emmy com How to Get Away with Murder, Globo de Ouro, Tony com o Fences, e agora tá ganhando o Oscar com o Fences.
É atriz, Marcelinha, de todas as premiações, né?
E além disso, ela baba e cospe, né? Mais de 10 vezes. Então, porra, nenhuma das
quando faz isso, coisa, né, mãe? É a técnica do... É a técnica do bom ator, né? Segundo o Gary Oldman. Segundo o Gary Oldman, no Friends, é essa técnica. Eu também acho que a Viola Davis, eu falei isso antes, né? Achava que era a categoria mais fraca. Acho que a Viola Davis estava disparada na frente das outras. Foi o único Oscar do Um Limite Entre Nós, o Fences. E só queria falar rapidamente alguns filmes que ganharam só também um Oscar. A Chegada ganhou o Oscar de Melhor Edição de Som, merecidíssimo. A edição de som é um filme espetacular. O Animais Fantásticos ganhou um Oscar de figurino.
Caralho, você acertou o nome do filme.
Eu só falei Animais Fantásticos, né?
E alguma coisa. Cadê o resto?
Um abraço para os meus amigos, o Pedro e o Guilherme, que mandaram mensagens felicitando Animais Fantásticos, sempre com um título diferente, né, no momento em que eles ganharam. E também a gente não pode esquecer, Maguinho, que Esquadrão Suicida tem um Oscar. Tem um Oscar. O Oscar de maquiagem e cabelo. Merecido, Maguinho?
Cara, óbvio que não, né? Óbvio que não.
Cara, eu vou te falar que eu achei merecido, sim. Entre os concorrentes.
Sério mesmo?
Entre os concorrentes, eu achei. Eu só acho que a maquiagem do Coringa é uma merda. Eu acho.
Qual?
Star Trek é melhor.
Eu não entendo muito de maquiagem, eu não entendo. Mas eu acho decente.
Falar que Esquadrão Suicida tem um Oscar é falar que DC tem um Oscar e a Marvel não.
Pode ser, Renatão. Tô polêmico. Mas, Renato, deixa eu te falar uma coisa. De tudo que a gente falou mal desse filme, de tudo que a gente detonou desse filme, a maquiagem não foi uma delas. Eu só não gosto da maquiagem do Coringa. Mas aí é uma escolha do diretor. Eu acho que vocês estão certos, sim. Eu acho que Star Trek é bem, bem mais visualmente bonito, sim.
Não, mas não, mas assim, sério, não quebrou a banca.
Surpreendeu!
Né? Surpreendeu, mas nós achamos, nossa, ok, só tinham três categorias, só tinham três indicados, né?
Pois é, o filme que levou o Oscar de melhor documentário foi um filme feito pra televisão, e ele tem quase 8 horas de duração, que é o O.J. Made in America, que eu já falei pra vocês verem esse filme. Se é que a gente pode chamar isso de um filme, né, de 8 horas. Ele foi exibido como uma minissérie na televisão, na ESPN, e é o filme de maior duração a ganhar um Oscar.
Curioso, né?
Queria também, Renatão, que você comentasse um pouco o Até o Último Homem, o filme do Mel Gibson, levou 2 Oscars, pra mim, na minha opinião, super merecidos, melhor montagem e melhor mixagem de sons. São prêmios técnicos, né, mas pra um filme de guerra e um filme do Mel Gibson, sair com 2 Oscars é sempre
louvável.
Não, eu acho extremamente merecido, em especial nessas 2 categorias, porque elas são importantíssimas pro motivo que eu acho que o filme fica mais legal, que é a imersão que você tem quando tá assistindo ele. Quando chega na parte da guerra, do front ali, você é transportado para aquelas trincheiras, você tá lá com aqueles caras e você entende tudo que tá acontecendo, sabe? As sequências de ação são muito claras. Todo o som dos tiros, sabe? Das bombas, tudo aquilo só acrescenta para você se sentir com parte daquilo. Então, para mim, é merecidíssimo estar premiando o ponto mais alto do filme para mim.
Eu cheguei a comentar no último cast que 14 indicações pra mim foi demais pra La La Land, apesar de ter gostado do filme. Por exemplo, aqui, tá indicado a esse prêmio, pra mim, sinceramente, não faz muito sentido, só pelo fato de ser musical. Se você for ver os outros exemplos, geralmente, costumam dizer que quem ganha a mixagem de som é o filme mais barulhento, né? É o filme que tem mais efeitos de som. Então, por aí, eu já achava o La La Land não ia levar. O Até o Último Homem, ele não é só um filme de guerra. Parece que é fácil fazer um filme de guerra, mas tem toda a questão do som do vento, do som dos passos, do som de coisas que não tem nada a ver com tiro, ou arma, ou bala caindo no chão. São coisas que esse filme faz muito bem. Esse filme explora muito o silêncio da guerra. Quem viu o filme vai lembrar de algumas cenas que são assim. Até quando eles chegam lá, né, na primeira vez no lugar, ele explora muito isso. Então, é espetacular essa edição. E eu quero falar da edição também, o prêmio de montagem. Eu vejo esse filme como 2 filmes. A primeira hora do filme, ele conta uma história, e depois ele muda completamente o tom do filme para um outro tipo de filme, que é um filme de guerra. E como a montagem desse filme consegue te prender em ambas as histórias, e que como uma coisa é importante pra outra, né? Como uma parte é importante pra outra. Então, realmente foi uma edição extraordinária, na minha opinião.
Concordo. É claro que sim. Deixando agora de lado o entusiasmo explícito pelo
dos 12 Oscars.
É, dos 12. Cara, eu vi Até o Último Homem numa sala espetacular e realmente você entender, você conseguir ouvir tudo que acontece no filme, todos os sons em todas as partes da sala. Num filme de guerra, você abordar o silêncio de uma forma espetacular é realmente incrível, é uma imersão absolutamente maravilhosa. E a edição também, concordo contigo também, Marcelo, que você tem 2 filmes em um só, onde nenhuma das 2 partes te cansa. Você compra muito bem o primeiro ato e o início do segundo, e o meio do segundo pro terceiro, que é o apogeu da guerra, né, de uma forma tranquila, não te cansa e você compra. As 2 partes são assim, foi merecidíssimo. Eu adoro o filme, falei com vocês que adoro o filme. E que bom, cara, que bom que Mel Gibson volta com 2 premiações, isso pra mim é ótimo.
Falando também de outro filme que ganhou uma vez só, ainda nessa parte das partes técnicas, o Mowgli, Menino Lobo, um dos filmes que apresentou uma tecnologia nova, né, a gente até comentou que surpreendeu demais, assim, o visual do filme no cinema. Foi merecido levar?
Também acho que foi, cara. O Star Wars é brilhante a maneira que foi feito, especialmente o terceiro ato. É tudo que todo o fã de Star Wars queria ver.
Até porque aquilo ali não, nada existe praticamente, né? Então realmente
exato,
te convence.
Praticamente nada ali existe. No Mowgli só existe o moleque. Não é tipo praticamente. É literalmente só o moleque, o resto todo é criado. Então, cara, o prêmio tinha que ir pra esse filme.
Hoje em dia, cara, com tudo que a gente tá vendo de tecnologia, difícil você apontar assim, nossa, esse é melhor. Porque, cara, é tudo tão parecido, né? É tudo tão bem feito, que o que vai diferenciar é a originalidade, é a criatividade. né? É o que tem de diferente, não é por ser mais bem feito. Então acho que o Mogli, por tudo que você vê ali, e o Renato falou muito, muito bem dito, só tem o moleque, cara, não tinha como não ser pra ele, entendeu? Então também, aplaudi de pé, também adoro o filme.
Maguinho, eu tenho que te pedir desculpa, porque no último cast eu falei que era a primeira vez que a Pixar não tinha sido indicada a nenhum Oscar. E eu estava enganado, obviamente.
Ih, rapaz!
Até porque ela foi e ganhou.
É verdade.
Pelo Piper. Maravilhoso. Pelo Piper Descobrindo o Mundo, que é o curta que vem antes do Procurando Dory, não é isso?
Isso, exatamente.
É lindo demais.
Assombroso, é assombroso.
Então, Maguinho, foi merecido, você acha, cara? A gente só viu esse, né? A gente não pode falar dos outros, mas eu lembro que quando você viu, você falou que o curta ainda era melhor até do que o Dory.
Em termos técnicos, assim, eu nunca vi ainda nada parecido, nada que chegasse, nada que superasse o Piper, entendeu? É uma historinha linda, belíssimo, cara, e é estupidamente, chega a ser escroto de tão bem feito.
É verdade.
Em questão de animação, a areia e a água, eu nunca vi algo tão bem feito.
É engraçado, porque eu ver Moana depois, é muito bem feito Moana, tá? Até a maneira que o sol bate na água e tal. Mas depois de ver o Piper, aí você fica até meio
assim. Tem uma diferença, Marcelo, porque o Moana você ainda entende como uma animação. O Piper você entende como coisa real.
Não, dá vontade de tocar ali, né? Parece que você vai tocar no negócio.
O Moana tem mais aquele design mais cartunesco e tudo mais. O Piper é tipo um documentário. Você tá vendo um National Geographic ali.
Bela definição. Renatão, eu perguntei pro Maguinho no último cast, agora eu vou perguntar pra você. A de melhor animação ganhou o favorito, que era o Zootopia. Só deixando claro também que o Zootopia, ele foi o único filme desses todos indicados ao Oscar que passou da barreira de 1 bilhão e foi indicado a um Oscar e ganhou o Oscar de melhor animação. Foi merecido, Renatão?
Não foi. Dos três mais populares, vou botar assim, dos três que eu vi, ele pra mim é o mais fraco. Eu votei que ele ia ganhar no bolão, porque ele tava levando todos os prêmios, a gente tava confiante na vitória dele. Mas em nenhum momento eu achei ele o melhor. Eu acho até que ele vai ser um filme bem, bem esquecível. Ele já tá ficando esquecido, na verdade. Uhum. Pra mim ele vai ser lembrado por momentos específicos do filme, em especial o momento da preguiça. Isso que vai ficar marcado. Eu prefiro muito mais a narrativa e a qualidade de animação de Moana e do Kubo.
Vou falar um pouco agora dos filmes que ganharam mais Oscars, né? O Manchester à Beira-Mar também saiu com 2 Oscars, só que são 2 Oscars de peso. Melhor ator pro Casey Affleck e melhor roteiro original pro Kenneth Lonergan. Maguinho, você viu o filme recentemente? Foram 2 prêmios merecidos, Casey Affleck e o roteiro. A gente chegou até a comentar que teve gente que não gostou muito do roteiro do Manchester, porque achou muito depressivo e tal. E teve gente que... Depois eu fui ler isso, e umas pessoas reclamaram da atuação do Casey Affleck, dizendo que ele faz o papel num tom só. O personagem dele não muda o tom e a expressão facial. Você concorda ou você acha que foi merecido?
Não, então vamos por partes. Roteiro original eu achei merecidíssimo. Realmente, assim, é triste. Mas é um soco no estômago? Mas, cara, você vendo o filme, você compreende tudo o que acontece, você compra a carga dramática dele, o final do filme você sai entendendo, como nós já falamos, que a vida continua, aquela história segue. Então, como roteiro, eu achei muito bem escrito. Agora, sobre a atuação, eu tô na dúvida ainda. Em quem que eu preferi, sabe? Ele ou o Denzel? Acho que no geral, assim, se eu tiver 5 segundos pra votar o que vem na minha cabeça entre um ou outro, eu acho que eu daria pro Casey Affleck, por tudo que o filme aborda, assim, sabe, por toda a carga dramática que ele carrega, e como que o silêncio fala muito, né, em contrapartida do Denzel ser um papagaio, né? Não que senão no mau sentido. Um dos top 3 pra mim, tá ali no pódio ali, Manchester.
Como eu falei, eu votei no Denzel, errei, mas votei porque achei que eles iam nessa questão toda da política. Fiquei muito feliz com o Casey Affleck de ter ganhado. Eu discordo dessa questão toda de que ele faz uma expressão só. Acho que a pessoa não viu.
Eu ia falar isso agora pra você.
Ele vive dois momentos na história do personagem, e quando eles pulam no tempo, você vê o quão feliz ele é.
Claro.
E você não entende por que ele tá daquele jeito. Você não entende. E isso é um dos grandes segredos do filme, na minha opinião. O Kenneth Lonergan, quando ele recebeu o Oscar, ele falou, quero agradecer ao Casey Affleck. Isso só prova que um bom ator captura isso de uma maneira diferente, né? Isso não tá no roteiro. É muito difícil você expor isso tão bem no roteiro. E o ator, sim. Então eu acho que são prêmios até que se complementam. É, o roteiro levar e o Casey Affleck levar, esse filme merecia, porque é um filme de ator e de um...
É porque ele trouxe com muita sensibilidade a vida desse personagem tão pesado, né? Um personagem machucado, e ele soube com muita delicadeza pegar todo esse roteiro incrível do Kenneth Lorner e levar para as telas. Eu acho que foi merecidíssimo. São as duas indicações que eu achava que o Manchester ia levar, certo, e fiquei muito feliz com elas.
Bom, a gente falou do melhor ator, vamos falar da melhor atriz. Foi a Emma Stone pelo La La Land. O La La Land levou 6 Oscars. Levou atriz, diretor, melhor canção original pelo City of Stars, meio que esperado. Melhor trilha sonora, também era esperado. Melhor fotografia e melhor direção de arte.
E por um minuto, melhor filme.
E por um minuto, melhor filme.
Por um breve minuto, melhor filme. Renatão, eu vou começar com você. Desses 6, você acha que algum deles não foi merecido?
De cabeça, sim, só atriz eu não daria pra ela.
Fotografia
eu acho maravilhosa, merecida. É, eu acho que a única que
eu vi coisas melhores, hein?
Ah, eu gostei muito, cara. Eu acho que acrescentou muito no charme do filme, pra construção do que é o filme e tudo mais. Na questão da atriz, é que pra mim ali, ela tá bem, eu não tiro isso, cara, mas eu acho que a Isabela Huppert e a Natalie Portman estão muito melhores.
Maguinho, os 6 foram merecidos pra você? Os 6 foram merecidos e ainda faltou
o
Oscar.
Ainda faltou uns 7 aí, mas tudo bem. Brincadeira da parte, eu achei todos bastante merecidos, inclusive ela também, é uma atriz nova, tá competindo com Meryl Streep, que na minha opinião, não sei porque tá ali, tirou a vaga da Amy Adams. A Natalie Portman e a Isabelle Huppert, eu assumo que eu não vi. A Emma Stone, eu não falo nem a parte da audition e o jantar que ela tem em casa no meio do filme. Mas eu falo o início do filme logo, que ela faz uma audição com o celular, que tudo bem que é a cena básica de teste de ator, mas isso sem cortes, né? Ficou simplesmente espetacular. Ela começa contente, e aí ela vai ficando triste, e aí chora sem corte nenhum, e aí quando entra a menina, ela bate o telefone e acabou. Uma outra expressão. Achei aquilo ali fantástico. O Oscar, pra mim, foi dali. Muito merecido todos os Oscars que esse maravilhoso time ganhou.
Cara, eu também acho que... Eu falei da Emma Stone no outro cast. Ela é uma atriz queridinha hoje em dia, né? Então... Fala Bela até na Globo, ele chegou a comentar que é que nem a Fernanda Montenegro perder pra Gwyneth Paltrow. Pelo Shakespeare Apaixonado.
Mas ele falou isso em relação a Emma Stone ganhar da...
É, porque é a atriz do momento.
Da Meryl Streep?
É a atriz bonitinha. Não, não. A Emma Stone ganhar de atrizes como a Isabelle Huppert, que na opinião dele merecia mais.
Ah, tá. Porque eu tinha lido isso no Facebook, eu acho, falando disso. Que a Emma Stone ganhar da Isabelle Huppert é tipo a Gwyneth Paltrow ganhar da...
Não, mas...
Se uma pessoa falou lá e eu falo a Bela, eu até acredito que ele não deve ter lido isso, ele deve ter vindo da cabeça dele. O Oscar, todo ano, ele tem coisas muito, muito semelhantes. A gente vê um filme e fala assim, putz, esse filme é a cara do Oscar. O Moonlight é a cara do Oscar. A gente vai falar agora do Moonlight um pouco. É, o La La Land, ele tem também a sua cara do Oscar. Mas eu falei, La La Land vai perder sua força. Assim como o Regresso perdeu a força. Assim como... Avatar perdeu força. Entendeu? São coisas que vão se repetindo. A gente vai vendo ao longo de todos os anos. Pessoas que escutam o nosso cast, que veem as premiações, elas sabem que isso não é aleatório. O filme que ganha é uma política do estúdio que vai lá e vende o filme, tenta de todas as maneiras conquistar aquele voto para aquele filme. Com o tempo vai passando, isso pode mudar. Existem estratégias de marketing para exatamente mudar isso tudo dentro dos bastidores de Hollywood. Surpreende o Moonlight ganhar, mesmo não sendo o melhor filme, na nossa opinião? Na minha opinião, não surpreende nem um pouco. Falei, 6 Oscars pro La La Land, eu acho, ok, ótimo. Não me surpreende a Emma Stone ganhar também, até porque eu acho que a grande atuação de uma mulher esse ano foi da Viola Davis. Essa foi a grande atuação que eu vi. Eu acho que a Emma Stone tá bem, ela tá completa. Ela dança, ela canta, ela faz, entendeu? Mas ela tem a carga de uma atriz, não. Pra mim é uma atuação com realmente carga. Como disse o Maguinho, é a Viola Davis babando. Agora, o Damien Chazelle não tem o que discutir. A música era disparada melhor. City of Stars era disparada melhor música, na minha opinião. Eu acho que sair com 6 Oscars tá ótimo pro filme que é o La La Land, sinceramente.
É, no meu chute, eu tinha chutado 8.
Aí, tá vendo? Acho que como filme, ele... merecia mais do que o Moonlight.
O L, cara, vocês não acham também que, assim, por ser um filme muito... Eu não vi, tá? Mas eu tô achando. Por ser um filme de pouco acessível...
Europeu, vamos público, lá.
Europeu, poucas pessoas viram, entendeu? Não é um filme comercial, entendeu? Então, assim, eu acho que esse pouco acesso, Renato, fez com que a Isabelle Huppert, que, né, acredito que tenha uma atuação fantástica, ficou um pouco ali reservada,
não é,
entendeu?
Isso, sabe por quê? Quem vota no prêmio de melhor atriz, quem vota no prêmio de melhor atriz tem que provar que viu todos os filmes. Então a pessoa que votou na Emma Stone viu o L. Assim como, por exemplo, então por que que o Roberto Benigni ganhou o Oscar de melhor ator? Vamos lembrar disso também. Ele ganhou o Oscar de melhor ator.
Na verdade,
e foi um filme também que não foi tão visto lá.
Esses filmes podem não ser tão acessíveis até pro público daqui como pro público de lá, mas pra ela foi vencedora do Globo de Ouro, cara. Ela foi indicada ao Oscar, então os caras conhecem o trabalho dela ali, eles sabem do trabalho dela ali, e se eles tiverem que premiar ela por ali, eles vão premiar, entendeu? Entendi. Atrizes estrangeiras já ganharam, e atores estrangeiros já ganharam fazendo papéis de língua não inglesa. Não acho que isso desmereça, não. Eu acho que a Amy Adams está bem, ela, como comentei já, ela faz o trabalho completo, né? Ela canta, dança e atua. Só que eu acho que o que a Isabelle Huppert deu para a personagem, e para uma personagem tão difícil, uma história difícil, e a maneira que a história segue é um pouco diferente dos padrões para esse tipo de situação, eu acho que ela tá fantástica. E toda a construção de personagem da Natalie Portman para Jack é incrível. Eu acho que acrescenta muito mais, eu acho que dá muito mais delas do que a Emma Stone, entendeu? Uhum.
Sobre o Damien Chazelle, nenhuma dúvida, né? Tinha que ser ele.
Tinha que ser ele, cara. Foi o ano do cara. La La Land é o que é por causa do Damien Chazelle.
Eu falei que só por ele ter feito um musical que eu gostei, ele já merecia o Oscar, então...
Não,
pra mim,
cara, é um maluco prodígio, 32 anos.
E não, a gente comentou isso, é um cara que, assim, a gente tá vendo a história sendo escrita, entendeu? 32 anos, você com 29, ganhar 3 Oscars pelo Whiplash, que é fantástico, né? E com 32 você ganhar, então assim, é a história sendo escrita, entendeu? É um cara...
Esse cara tem tudo pro...
É um prodígio mesmo, é um prodígio.
E então, só pra encerrar os filmes, né? O Moonlight saiu com 3 Oscars, saiu com... metade dos Oscars do La La Land, mas saiu com Oscars consideráveis, que foi de
ator coadjuvante.
Importante, consideráveis, claro. Foi de coadjuvante, como a gente falou, de roteiro adaptado, que era disparado favorito, né? Eu acho que nesse a gente não pode nem questionar. E o Oscar que trouxe a úlcera do Maguinho de volta, que foi o de melhor filme no final da noite. Agora sim, Maguinho, eu vou abrir pra você falar um pouco de Moonlight, Sob a Luz do Luar, se esses 3 Oscars foram merecidos, se o filme realmente é o melhor filme de 2017.
Bom, eu vi o Moonlight um dia antes do Oscar. E foi o último filme dos 9. E eu tava numa expectativa porque tava escutando pessoas, né, falarem que era um filme espetacular e tal, não sei o quê. Mas eu achei, de todos os indicados, o que menos falou comigo. Eu achei um filme basicamente ok. Com uma condução muito arrastada. O filme não me prendeu em nenhum momento. Eu não me identifiquei com a história do Chiron. Achei que as atuações estão abaixo de quase todos que a gente comentou, de atriz, ator coadjuvante. E é um filme, assim, que me incomodou muito a direção. Uma direção que me incomodou. Achei o filme em diversos momentos chatos. Não concordei nem um pouco. Eu fiz uma reflexão e eu falei assim, cara, por que o Oscar tá fazendo isso já há algum tempo? E aí eu percebi assim, eu prefiro mudar a palavra diversidade para oportunidade. Eu acho que assim, a gente tem que analisar o melhor filme, né? A gente tá falando de cinema, em todos os sentidos da palavra cinema. E eu acho que o Oscar, ele tá abraçando causas que não é da alçada dele, entendeu? Levantando bandeiras de uma forma totalmente errada, aonde ele tenta corrigir erros, criando outros muito piores, entendeu? Como filme, O Regresso é muito melhor que Spotlight, como filme no geral, como filme, entendeu? O Spotlight é um filme completamente esquecível, ninguém lembra mais dele. E nesse ano a mesma coisa, ele pega a causa negra pra ele, entendeu? E esquece, né? E não premia um filme como La La Land, como filme é muito melhor, é muito mais importante, né? O conjunto da obra, do La La Land por ser um gênero tão renegado, tão deixado de lado, sabe? Coisa que a gente fala, cara, o cinema de rua que tá sendo esquecido, sabe, que a gente reclama. Um filme que representa muita gente, que assim, que te faz ter vontade de ir atrás de muita coisa, sabe, de remotivar. La La Land é um filme que remotiva a pessoa que vê, entendeu? Então, isso é um filme completo para Oscar, entendeu? O Oscar está sendo oportunista com essas coisas, foi oportunista em 2 anos seguidos, e ele continuando assim, né, a minha vontade de querer ver, de fazer parte dessa grande cerimônia, cada vez abaixa mais, entendeu?
Olha só, deixa eu só te corrigir uma coisa, ano passado O Regresso não era nem o melhor filme, o Mad Max era mais filme que esses todos juntos, na minha
concordo
opinião.
Com você, vamos lá.
E
vamos
é um filme que vai ficar mais... É um filme que vai ficar mais pra história. Não, sim, tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida
que vai
ficar mais pra história do que esses todos aí. Sobre o ano passado também, ainda sobre isso, o Spotlight foi um pedido de desculpa pros jornalistas, né? Depois de tanto metralhar os jornalistas nos filmes, ali você tá ali um filme que exalta o trabalho do jornalismo e tal, e como é importante. E aí você, esse ano, a mesma coisa, você, né, tem um filme sobre um negro, gay, pobre, que foi criado por uma mãe drogada e tal. Quer dizer, o Honest Trailers...
O Screen Junkies é todas as coisas do Oscar.
Todas as coisas que vai vencer um Oscar. É um bom filme. É um bom filme, sem dúvida. Eu concordo com o Maguinho que ele não é o melhor de todos ali. Ele não me parece representar todos os grandes filmes desse ano. Que houveram excelentes filmes esse ano. Agora, só antes de passar pro Renatão, eu queria fazer um apanhado disso que o Maguinho falou, do passado um pouco do Oscar. Houveram filmes que ganharam o melhor filme que a gente nunca entendeu, né? Por exemplo, em 1990 teve o Conduzindo Miss Daisy. Ninguém lembra. Chicago em 2003. Crash em 2006. Paciente Inglês em 1997. Shakespeare Apaixonado em 99. Nos últimos 6 anos, os vencedores foram Discurso do Rei em 2011, O Artista em 2012, Argo em 2013, 12 Anos de Escravidão em 2014, Birdman em 2015 e Spotlight em 2016. Nessa lista dos 6, dos 6 últimos anos, eu concordo com 2 ou 3. Então, não é de hoje que o Oscar não escolhe o melhor filme, ou o filme que a galera quer, ou o filme mais popular, enfim. Eu só acho que da maneira que aconteceu, né, com todo esse erro do envelope, da maneira que foi, eu acho que talvez o impacto foi meio grande pros fãs de La La Land. Renatão, você, por favor, o que, que você achou do Moonlight de vencer o melhor filme, se você concorda ou não?
Eu acho engraçado a gente falando sobre tudo isso, fico pensando aqui. Eu não tô falando isso também pra atacar nem nada, é realmente uma reflexão. Parece que quem ganha o melhor diretor é quem tá levando o melhor filme. E tipo, é como se fosse, em aspas, o prêmio de melhor filme sendo levado ali. Porque eu acho muito, muito esquisito você dar o prêmio de melhor filme pra um filme e não dar pra um diretor. E não dar o melhor filme. Uhum. Isso sempre rola, sempre rola. Parece que eles dão assim, quem seria merecido leva o diretor. Mas na hora do melhor filme a gente dá pra situação do momento. Honestamente, vai ser uma merda falar isso, porque eu acho que tudo isso diminui muito o Moonlight. E eu acho muito injusto isso tudo, porque diminui a qualidade do filme que ele é.
Certo.
Eu acho ele um filme muito bom, mas eu não acho ele o melhor. Eu não acho que ele seria o merecedor. O meu voto é do La La Land. Eu acho o La La Land melhor como filme. É a mesma coisa do Mad Max ano passado. Levou todos os filmes, todas as categorias técnicas possíveis. Mas não é o melhor filme. Ele é o melhor em tudo, tecnicamente. Mas no conjunto da obra, ele não é o melhor. Não tem sentido. La La Land foi subir ao palco. Aí a pessoa que comenta, né, falou: ah, o La La Land tá subindo ao palco agora, são 7 Oscars vencidos. Melhor isso, melhor aquilo, melhor aquilo, melhor aquilo, melhor aquilo, melhor filme. Pô, perfeito. É um filme completo e levou o melhor filme. Aí vai Moonlight e ganhou roteiro, ator, coadjuvante e filme. Sabe? Eu acho que não tem muito sentido esse negócio de eles darem os prêmios, assim, técnicos todos pra um filme e o melhor é outro. Mas eu acho uma merda a gente ficar...
É o caso do Mad Max.
Falando isso. É o caso do Mad Max também. Mas eu acho uma merda a gente falando isso exatamente porque diminui a qualidade do coisa. E a questão que o Marcelo falou, eu concordo com várias coisas que ele disse. Mas eu também discordo de várias paradas. Porque, por exemplo, o filme pode não conversar com você. Mas você não para pra pensar que a mensagem dele e a história do Moonlight é muito mais importante do que a história do La La Land. E tipo, o que o Moonlight quer passar é muito mais importante que o La La Land quer passar. Para pensar em comparação a situação de um filme e a situação do outro, é tipo, La La Land é problemas do primeiro mundo. Sabe, a importância do que o Moonlight tem não dá pra comparar nesse sentido. Acho que a qualidade do La La Land é melhor, repito isso. Mas a importância do filme é absurda, cara. E você pode se sentir identificado pelo filme, mas tem muita gente, cara, uma minoria muito grande que se sentiu identificado por esse filme. E eu vou te falar um negócio, é um filme que muita gente não viu. E o fato dele ganhar o Oscar vai dar oportunidade de muita gente ver esse filme e ter acesso a essa história e correr atrás. Às vezes tem um certo ponto positivo disso. Minha mãe mesmo hoje já chegou e falou que quer ver o Moonlight. Que ela não tinha a menor ideia desse filme e ela viu a história e falou, pô, me amarro nesse tipo de drama. É um filme que agora vai ser mais descoberto por outras pessoas. A importância de La La Land tá aí, não vai manchar. Ele é relevante, mas eu acho muito injusto a gente tirar os méritos do Moonlight.
Sabe o que eu acho estranho? É porque, por exemplo, se você pegar os últimos 6 anos, você tem 2 filmes que foram relevantes. Que é o Spotlight, uh-huh, que a gente pode considerar relevante, e o 12 Anos de Escravidão. O resto não é. Argo não é relevante, Discurso do Rei não é relevante. O Artista, por mais que seja um bom filme, não é relevante. Birdman, idem. Então, é uma tendência que a Academia tem de 4 anos pra cá. Que agora o filme com um tema mais relevante vai levar. Pode ser. Aí eu acho que você pode ter razão. Em questão de cinema, eu acho que cinema não é só a importância do filme, né?
Não, senão, concordo. Cara, daqui a três anos, a gente não vai estar lembrando tanto de Moonlight ou falando tanto de Moonlight e vai estar todo mundo comentando La La Land. Daqui a 5 anos, a gente pode estar fazendo um clássico instantâneo La La Land.
Dependendo do Maguinho, daqui a 3 dias. Maguinho, você tem mais alguma coisa a falar?
Renato tem os pontos dele, respeito, entendeu? Eu só acho que, assim, a importância que o Moonlight tem, eu acho que até tem por ser uma história, né, interessante. Eu só acho que a história é muito melhor que a condução do filme, né? Eu acho que como filme ele não funcionou pra mim em diversos pontos. A história realmente fala um pouco mais alto. Vamos ver no ano que vem qual é a tendência, né? Qual é a politicagem, qual é a parceria, qual é a oportunidade que o Oscar vai ter, né? Ou se confirma o que eu tô falando, ou se não, ou se cada ano tem um histórico.
Sabe uma parada que eu li hoje? Tem gente lá fora que tá achando que essa confusão toda que rolou foi armação.
Sério? Não, e eu acho assim, o que
pra
vai...
tentar chamar a audiência e criar um buzz em cima da premiação até pro próximo ano.
São as teorias de conspiração pergunta, que vão pintar, né, Renato?
Isso sempre vai ter. Eu tô comentando isso porque eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Imagina se é o Moonlight que ganha, sobe no palco e chega lá e fala, não é Moonlight não, é La La Land. Imagina o merdelê que é.
Olha só, só dentro do... vamos deixar pros nossos ouvintes aí no ar essa pergunta.
Não, sério, ia quebrar muita, a internet. Muito. Nego ia ficar louco.
A empresa que faz a auditoria dos envelopes, né, dos vencedores do Oscar, ela emitiu uma nota, que é a PricewaterhouseCoopers, pedindo desculpa, né, pela confusão das estatuetas e tal. Eles disseram na nota o seguinte: nós nos desculpamos sinceramente a Moonlight, La La Land, Warren Beatty e Faye Dunaway e ao público do Oscar pelo erro que foi feito durante o anúncio de melhor filme. Algumas pessoas, até o Márcio, no nosso grupo, chegou a detonar o Warren Beatty e a Faye Dunaway. O Maguinho também no auge.
Essa teoria de conspiração do...
O Maguinho também no auge do ódio dele ontem, ele também, né, chamou o Warren Beatty de gagá, Faye Dunaway de essa
não,
velha
mas a
aí.
Faye Dunaway, ela foi a que mais errou. Ela meteu o pé, cara.
Ela
a merda estourou ela. Quê?
Ela mal olhou pro papel.
É verdade.
E eu não sei se vocês repararam, quando falam, cortam pro Damien Chazelle, pra galera do La La Land levantando, você consegue escutar bem no fundinho, assim, a voz dele, falando, diz Emma Stone aqui. Aí ela, o quê? Aí começa, La La Land ganhou não sei quantos prêmios. Você vê, você consegue escutar ele falando, diz Emma Stone.
Enquanto as pessoas estavam subindo, ele provavelmente deve ter, né, tipo, feito algum sinal lá pra dentro pra eles...
Não, ele devia ter falado já com ela, tanto que quando rolou a parada toda, ela já tinha picado a mula dela do palco.
Ela saiu fora, deixou só ele lá, com cara de idiota. Agora, eu queria só lembrar vocês que em 2006, quem apresentou o Oscar de melhor filme foi o Jack Nicholson. E eu até chamo vocês pra tentarem ver no YouTube a maneira que ele apresentou o Oscar de melhor filme, que foi vencido pelo Crash. E muita gente fala que ele tava doidaço nessa festa. Ele tava alucinado nessa festa. E ele faz até umas pausas que algumas pessoas já até riem. A maneira que ele vai apresentando. Você vê que ele tá tentando se controlar ali. E que existe essa questão, né? De que ele teria lido o nome errado do filme. Então, só que na hora ninguém quis falar nada. Dessa vez falaram e a vergonha foi essa aí.
Uma lenda dessa também com o prêmio da Marisa Tomei.
Ah, sim. Que a da velhinha, foi uma velhinha que deu, né? Não lembro agora quem foi.
Ah, pode crer, verdade.
Que a Marisa também teria sido a última o nome ela falar, e aí era o nome que tava no prompter. E aí foi o que ela leu.
Aí ela falou primeiro.
É. Agora, como que esse envelope da Emma Stone continuou? Como que esse envelope foi pra frente e caiu na mão do Warren Beatty?
Não, mas aí que tá, cara. É...
As pessoas entregam na mão
todo
dele,
mundo,
foi algum funcionário.
Todo mundo que ganhou o Oscar levou o envelope.
Sim,
não sei
exatamente.
Se reparou,
você sabe.
Uma rancha lá, ele tava com o envelope na mão. Então. Mas eles, porra, cara, eles não deixam um envelope só no backstage. São dois envelopes, pelo menos. Eles têm um envelope reserva. Vai que some o envelope. Tem que ter um reserva, né, cara? Aí na hora que a pessoa foi entrar no palco pra apresentar, no caso eles dois, eles entregaram o envelope errado. E o mais engraçado é que eu não lembro se foi no Hollywood Reporter, eu acho que tem uma semana atrás, eles fizeram entrevista com um casal que são as pessoas responsáveis por checar os envelopes e entregar. E eles falaram exatamente isso, explicaram o trabalho deles e falaram que é super tranquilo e fácil, que é só checar os envelopes e mandar. Rimos muito, uma semana depois eles entregaram o envelope errado.
Tinha que entrevistar eles
hoje, Renato, assim, Marcelinho.
Hoje eles estão servindo no Taco Bell.
Não, é verdade, isso que você falou foi ótimo. E assim, Marcelinho, quando o Warren Beatty abriu, eu acho assim, aquela pausa ali de uns 20 segundos, ele viu a merda ali. Falou, caralho, o que eu faço agora?
Cara, se você olhar, ele tirou
me vendo.
Ele leu e ele procurou outro papel dentro do envelope.
Ele procura, é verdade.
Sim, eu chamo alguém e tal, tipo, aí ele fala assim, ó, chega com essa pica aí agora você.
Ele foi mostrar pra ela o papel pra, tipo, ver que porra é essa. Só que ela tava tão, tipo, vamos acabar logo com isso daqui.
E ela fala,
que ela viu pela lente e falou.
Olha só, a gente abriu, como eu falei, no nosso site pra galera votar. Nós tivemos 420 acessos.
Olha, que legal.
Então, agradecer a todo mundo que votou pra gente.
Pô, excelente, cara.
É, só queria fazer um apanhado de quem votou e do vencedor, obviamente, pra melhor filme animação. É, Zootopia ganhou com 71% dos votos. A galera votou no vencedor.
Votou certo.
Pra melhor atriz coadjuvante, ninguém votou nas outras indicadas. Todos os votos foram
100%.
Na Viola Davis. 100%, unânime Viola Davis. Ator coadjuvante foi mais equilibrado, acho que de todas as categorias aqui. Mahershala, acertei agora não, né?
Aí, porra!
Mahershala ficou com 62%, seguido pelo Michael Shannon com 25%. Melhor ator foi o Casey Affleck, foi a categoria que dividiu a gente, né? Também dividiu a galera, mas o Casey Affleck ficou com 62%, 62,5%. O Denzel ficou com 25%. Tiveram alguns votos também pro Viggo Mortensen. Olha só.
Olha só.
Melhor atriz, Emma Stone, com 77% liderou. Isabelle Huppert e Natalie Portman ficaram em segundo, empatadas. Diretor, Damien Chazelle, com 88,8%. Tá? E o Denis Villeneuve teve voto também. E melhor filme, o La La Land, liderou com 88,8% também. E o Moonlight teve apenas 11%.
Lá, além de quebrou o bolão de todo mundo, cara.
Nossa, tá, né? Galera. Verdade.
Aliás,
ninguém,
o Moonlight, né?
Moonlight. Ninguém gabaritou. Vai dificilmente.
O pool aqui que a gente usa, né, no nosso site de programação, ele escolhe o vencedor. Bastava só participar. A vencedora foi a Camila Cunha. Camila Cunha, conhecida de vocês, Camila Cunha?
Não.
Não, de
parabéns,
nome,
Camila.
Parabéns, Camila. Você só precisa entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com, que a gente só tem o seu nome. Então, você fala com a gente que a gente te explica direitinho como é que você pode pegar os seus prêmios e curtir lá no bar Calabouço.
É isso aí.
O seu drink grátis. No nosso bolão, isso também tá lá no site, tá? Você pode pesquisar lá, o total de pontos de todo mundo. Eu fiz 5 pontos nas minhas escolhas. O Maguinho fez 6 pontos. Renato Maciel também fez 6 pontos, porque eles votaram tudo igual. A Patrícia Costa, atenção, fez 3 pontos. E o Márcio também fez 3 pontos.
Renatão, aquela cidra é nossa, Renatão.
Vamos estourar a cidra comemorar agora, cara.
Então, nós temos os vencedores aí, o Maguinho e o Renato. Parabéns aos vencedores. E o Márcio e a Patrícia vão ficar como derrotados. A gente ainda vai pensar num prêmio aí.
Só quero dizer que eu falei,
especial.
Eu perdi ano passado, mas esse ano eu ia ganhar. Eu falei
falou
isso.
Falou que ia ganhar, ganhou.
De verdade. Último pra primeiro.
Muito bem, Renato.
É verdade,
bem.
Olha aqui.
Pois é.
A fênix dos ratos.
Oh, isso é lindo, cara.
Queria agradecer muito a presença de vocês terem comparecido à festa do Oscar em casa, porque infelizmente esse ano não deu pra mandar ninguém pra lá. O Márcio foi, postou umas fotos, né? A gente vai botar até umas fotos aí no nosso post. Pois é, a gente vai botar umas fotos no nosso post, do nosso correspondente internacional. Queria agradecer aos dois, queria começar com o Renato Maciel, que esse ano bateu o recorde, viu praticamente todos os filmes indicados ao Oscar, até fora das categorias principais. Renatão, muito obrigado mais uma vez. Até o Oscar do ano que vem. Deixe seus contatos para a nossa galera aí.
Imagina, cara, sempre um prazer, né, falando do Oscar. Tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel com 2 L's no final. Só me procurar lá. E também tô no site Rotacult, sempre escrevendo críticas de cinema. Quem quiser dar uma olhada lá, inclusive de alguns filmes que a gente tá falando aqui do Oscar. Entre eles, o Moonlight, o grande vencedor. Eu fiz a crítica dele lá, dá uma olhadinha. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.
Muito bem, muito obrigado mais uma vez, Renatão. Maguinho, por mais que tenha doído esse Oscar, eu espero contar com você no ano que vem. Queria que você deixasse seus contatos também.
Ah, com certeza. Um grande abraço a todos. Falar de Oscar, independente dos resultados, é sempre muito bom. É sempre uma que a gente gosta muito. Caso as pessoas queiram bater um papo comigo, no meu Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço, continuem indo ao cinema. Filmes do Oscar estão todos aí para todo mundo ver. Não percam. Um abraço e até a próxima.
Bem, mais uma vez, agradecendo a sua presença também, Maguinho. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Podcast, mais uma vez, agradeço a sua companhia, um abraço, e não é brincadeira não, gente. Pode subir no palco, vocês ganharam mesmo.
Se eu tivesse lá, acho que eu subia no palco, sério mesmo. Quando falou lá, La La Land, falei, porra, tá bom, 7 Oscar, tá ok, melhor filme, tamo junto, vambora, pra eternidade. Na hora, depois, falei, o que tá acontecendo? Meu coração gelou, cara, meu corpo gelou.